Chove. O céu alemão está cinza. Cerca de 50 pessoas entram no Tribunal de Berlim, enquanto outras se manifestam por meio de canções e gritos de protesto rumo à sala onde são julgados Axel, Florian e Oliver. Naquele dia, 16 de outubro de 2009, o juiz condena em mais de 3 anos de prisão os 3 ativistas antimilitaristas.
Eles são acusados de tentar colocar fogo em caminhões militares. No início do julgamento, os 3 réus declararam: "Não somos nós quem deveriam estar aqui no banco dos réus, mas os belicistas e a indústria de armas. Eles são os verdadeiros grupos criminosos."
O processo contra Axel, Florian e Oliver evidencia a criminalização dos movimentos sociais e como o judiciário é utilizado para perseguir esses movimentos. As investigações policiais e os processos jurídicos são frequentemente usados como ferramentas para tirar a razão de quem luta por mudanças sociais.
Também na América Latina, os movimentos sociais são confrontados com essas estratégias de criminalização. Katrin Bull é uma alemã que conhece esses dois mundos, já que trabalha na Fundação Rosa Luxemburgo, em São Paulo. Ela fala sobre o caso do Brasil.
O exemplo mais, talvez nem sequer mais recente, mas talvez mais espetacular, foi a criminalização do movimento dos trabalhadores sem terra no estado do Rio Grande do Sul. Lá o governo estadual tentou de proibir o movimento, coisa juridicamente completamente absurda, porque o movimento social não tem pessoa jurídica, assim que também não existe uma possibilidade de proibir esse movimento juridicamente. Mas mesmo assim tinha um impacto muito forte, porque era mais bem um exemplo e até mais uma tentativa de ameaçar esse movimento. As justificativas eram bem simples e bem conhecidas, relações com as FARC de Colômbia e, além disso, formação política que se dirige contra a Seguridade Nacional. Ou seja, também aproveitando de leis que provêm ainda da ditadura militar brasileira.
Nesse caso, no Rio Grande do Sul, no Brasil, houve um grande movimento de solidariedade e de protestos. Lá, conseguiram resistir. De qualquer forma, para Katrin, essa tentativa mostrou a capacidade que um governo tem para intimidar movimentos sociais.
Mesmo sabendo que essa tentativa a nível macro fracassou, muito claramente, a nível micro não fracassou tanto, porque também ficaram presos pelo menos 8 militantes do MST, e os advogados que trabalham com o movimento dizem: obviamente, nós vamos ganhar o processo jurídico, mas isso vai demorar pelo menos 3 anos, e nesses 3 anos as pessoas perdem sua vida social, perdem sua reputação, perdem seus laços pessoais, perdem suas perspectivas profissionais. Ou seja, perdem pessoalmente, isso é uma ameaça muito forte para todos os militantes.
Voltamos ao exemplo do processo judicial contra os 3 antimilitaristas em Berlim. Um instrumento importante do Estado alemão para criminalizar os ativistas de esquerda é o parágrafo 129 do Código Penal.
Este parágrafo permite processar uma pessoa por participação de um grupo terrorista ou criminoso. A definição de grupo terrorista ou grupo criminoso está nas mãos do Estado. Sendo assim, uma pessoa processada na Alemanha, nos termos desta lei, é responsável por todas as atividades deste grupo. Isso independe se o julgado participou pessoalmente ou não da ação.
O parágrafo 129 foi implementado na década de 70. Sua criação foi uma resposta ao surgimento de grupos armados de esquerda. Desde então, é usado pela polícia alemã para justificar a intensa vigilância.
Antes de Axel, Florian e Oliver serem presos, a polícia já vigiava de perto várias pessoas, sob a desculpa de estar em busca de um grupo terrorista. Foram instaladas câmeras na entrada de suas casas. Conversas telefônicas foram gravadas. Havia o rastreamento por meio de celular. Colocaram, inclusive, microfones em suas casas e carros. Registraram e-mails e utilizaram até mesmo espiões.
Na Alemanha, a aplicação do parágrafo 129 para Axel, Florian e Oliver tornou possível a perseguição policial, assim como a aplicação de sentenças com penas elevadas. Não só foram acusados de tentar queimar caminhões militares, como também são acusados de pertencer ao procurado grupo Militante Group. Durante 8 anos, este grupo assumiu a responsabilidade de vários ataques e incêndios em edifícios e veículos militares, tanto em grandes empresas privadas como em edifícios do governo. Nunca houve feridos.
Em apoio aos réus, grupos solidários formaram uma aliança pela sustentação do processo. Por meio de declarações à imprensa e em palestras por toda a Alemanha, afirmaram que, durante o julgamento, os réus tiveram seus direitos desrespeitados. O advogado de um dos réus, Stefan Schrag, explica que não foram observadas as normas jurídicas de um Estado de Direito.
Von Anfang an war dieser Prozess gekennzeichnet durch völlig überzogene Sicherheitsmaßnahmen.
Desde o início do processo, as medidas de segurança foram totalmente exageradas, prejudicando a imagem dos nossos clientes, fazendo-os parecer criminosos violentos e perigosos. Havia observadores da polícia criminal dentro da sala. Eles tinham a tarefa de identificar explicitamente os que se simpatizavam com os réus. Havia uma atmosfera que não pode ser chamada de democrática ou de Estado de Direito.
O advogado sustenta que o tribunal não respeitou o direito de defesa e que agiu sob pressão da procuradoria para obter o resultado proposto.
Como explicar o enorme esforço para punir de maneira drástica uma ação que, no final das contas, nem sequer causou danos materiais? Os caminhões militares nem chegaram a pegar fogo.
O processo se centrou na questão da filiação a um grupo criminoso. E aqui não havia provas, apenas indícios duvidosos, o que fez o procurador se mover em círculos viciosos.
A Alemanha tem aumentado a cada ano o número de suas tropas na Guerra do Afeganistão e está presente em muitos conflitos internacionais. Também é o terceiro maior país exportador de armas no mundo. Governos alemães justificam essas atividades com o argumento de que o país já está longe de sua história nazista. Eles veem isso como o direito de entrar em guerras internacionais em defesa do que intitulam interesses nacionais.
Até agora, essa política não recebe apoio da opinião pública alemã e há várias ações contra o exército nos últimos anos. Os movimentos chamam essa forma de expressão de desarmamento direto.
Uma das conclusões da Aliança de Solidariedade aos Três Ativistas de Berlim é a seguinte: o protesto contra a repressão e a criminalização não pode ser separado das questões que são criminalizadas. No dia do julgamento, nos alto-falantes se ouvia a declaração.
Während Lobbyisten und ihre und einige Bundestagsabgeordnete sich ihre Brötchen und ihre Rente.
Enquanto os lobistas e alguns parlamentares ganham seu pão e suas pensões, como intermediário nos negócios de armas e com preparação e o comando das guerras, e soldados alemães continuam a matar civis no Afeganistão, Axel, Florian e Oliver são condenados a vários anos de prisão. Durante o processo, protestos anti-guerra ganharam coesão e firmeza, e as forças estatais não foram capazes de dividir os grupos de resistência. Não foi possível afastar organizações de paz e a resistência subversiva. Continuamos em solidariedade. O que se queima na Alemanha não irá causar danos no Afeganistão.
Considerando o que ocorre na Alemanha e lançando olhar para o Brasil, quais são as semelhanças e diferenças em relação à criminalização dos movimentos sociais?
No Brasil, a perseguição judicial é frequente, combinada com a ação de grupos paramilitares, chegando a ameaças de morte. Além disso, os tipos de movimentos mais perseguidos no Brasil se diferem dos ativistas urbanos alemães.
Katrin Bull explica que os movimentos mais criminalizados pelo Estado no Brasil são os que lutam pelo acesso à terra e ao território, como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A principal justificativa das forças repressivas contra esses movimentos é a ameaça à propriedade privada.
No Brasil, há uma forte ameaça às pessoas que defendem seus direitos. Katrin Bull acredita que os movimentos na Alemanha podem contribuir com os brasileiros nas estratégias com a segurança preventiva e a vigilância. Ela fala também sobre o medo que rodeia os movimentos sociais. No caso do Brasil e outros países da América Latina, isso se deve ao passado histórico das ditaduras militares.
Atacar, até não violentamente, a propriedade privada é muito mais perigoso e muito mais criminalizado do que um ataque a uma pessoa humana. Ou seja, uma ocupação de uma terra, simplesmente para, digamos, por exemplo, para evitar a construção de uma barragem que normalmente vai com despojo de pessoas, com perda de terras, com perda de propriedade. A simples ocupação já é um crime, porque se trata de uma ocupação de um território privado. Outras questões são acusações de terrorismo, outras ações são acusações de simplesmente pôr em perigo a segurança do Estado. Existe toda uma série de formas, mas a forma que mais atinge e que é mais perigoso para militantes é realmente atuar, agir contra a propriedade privada de uma empresa, de uma pessoa.
Claro que a repressão no Brasil é diferente da alemã, mas Katrin ressalta que existem sim semelhanças nas estratégias de criminalização dos movimentos por parte dos estados, tanto no Cone Sul como na Europa. Torna-se importante para os movimentos sociais a troca de experiências.
O som que você ouviu nessa reportagem faz parte do CD Out of Control, uma coleção temática de 60 bandas de todo o mundo, feita em solidariedade e apoio à suspensão do processo dos ativistas alemães Axel, Florian e Oliver.
Algumas faixas foram gravadas exclusivamente para o álbum. Na sua leitura, acusados são três, mas suspeitos são todos aqueles que são contra a guerra, o capitalismo e todas as formas de dominação. Tomara que este trabalho seja interessante para você, ouvinte. Ele foi resultado de uma parceria entre a Rádio Matraca e a Organização de Berlim, Einstein Unks Bündnis.
No para de llorar. El sol está escondido, huyendo del terror que su paso va dejando la maldita reacción.